Bom dia, irmãos, irmãs, para quem ainda não vi. E realmente tem sido um privilégio muito grande quando a gente pode ir para outros lugares e anunciar o que Deus está fazendo, né? E por isso que eu quero começar com Isaías 45. Eu vou ler o versículo 12 e o 18. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, queridos irmãos, quando eu compartilhar agora um pouco sobre a igreja que sofre por amor ao Evangelho, eu quero que, acima de tudo, nós tenhamos em mente Deus não perdeu o controle sobre o que está acontecendo ao redor da face da terra. Deus não perdeu o controle sobre o que está acontecendo na igreja, sobre os irmãos que estão sendo alguns assassinados, outros presos. Então, isso tem que ficar muito claro no nosso coração, porque Deus é soberano e Ele é Deus. E Ele criou a terra para que ela fosse habitada e não para que fosse um caos. O pecado que causou isso. E quando eu falo, também falo de uma igreja, não de uma igreja derrotada, que sofre sim, que tem as lágrimas, como um irmão disse, nós vamos caminhando, semeando a semente e regando essa semente com as nossas lágrimas. E muitas vezes com gotas de sangue. Mas é uma igreja vitoriosa, porque ela continua caminhando naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Jesus está estabelecendo o seu trono. E muito interessante, quando eu esses dias estava realmente chorando pelo que tem acontecido no Iraque, milhares de irmãos nossos sendo decapitados, sendo mortos das mais diferentes formas, irmãs nossas sendo escravizadas, e aí uma irmã disse: Ingrid, não pede para que pare a matança, porque o diabo, sem saber ou sem se dar em conta, está povoando o céu mais rapidamente. Esses irmãos estão nas mãos de Deus. Eu não conseguia ver assim, eu conseguia ver apenas como derrota, como estão sendo mortos, mas a morte não é o ponto final. A morte é apenas o transpassar para uma eternidade com Deus. Mas ora sempre, é o que a irmã me disse, ora sempre para que eles fiquem firmes, para que fiquem fiéis até o fim e tenham a recompensa do seu sofrimento, das suas lágrimas, a eternidade com Deus. Isso mudou completamente o foco e começou até a me dar uma alegria. O céu está sendo povoado rapidamente e vão se completar o número daqueles escolhidos, daqueles que têm um coração em Deus. Em Apocalipse está escrito, estão debaixo do altar clamando e o Senhor disse: calma, só mais um pouquinho, até que se complete o número dos teus conservos. Então, quando olhamos isso, sim, é verdade, e a nossa oração deve ser que apenas e apenas e apenas o propósito de Deus se cumpra em tudo isso. Nada do que o diabo queira fazer. Nada do que o diabo tem a intenção de destruir a igreja, a gente sabe disso. Mas o propósito de Deus se cumpra em cada uma dessas situações. Eu brinco sempre com as mulheres que tiveram filhos, quando é que sentiram mais dores? Não foi um pouquinho antes de nascer o filho? Um pouquinho antes da grande alegria, o filho está aí? Pois a igreja está nisso, está nas dores de parto, para que realmente seja gerado essa igreja gloriosa. E por isso mesmo eu falo de uma igreja vitoriosa, não de uma igreja derrotada. Essa semana agora em Cuba, que o pastor Erasmo estava falando, tiveram duas comemorações. A igreja chamada realmente Bautista, não está errado, é Bautista porque é espanhol. A igreja Bautista do Aposento Alto comemorou 49 anos, sendo a igreja ali em Havana, no centro de Havana, o pastor Erasmo conheceu, não sei se lembra dos irmãos, faz tempo. E esse casal de pastores, eles também comemoraram 49 anos de casados. Porque a lua de mel deles, na verdade, foi estabelecer a igreja. E eles caminharam esses 49 anos no meio da revolução, no meio das prisões, e são muitas as histórias, e a igreja está lá. Hoje eles têm espalhado os pontos diferentes de pregação, casas, cultos em toda a ilha. Na mesma semana, a Liga Evangélica de Cuba, 60 anos... Nasceu um pouquinho antes da Revolução, passou toda a Revolução, quando começou a revolução, eles eram em torno de 2,000 ao redor de toda a ilha. Uma igreja renovada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje, eles são mais de 30,000. E eles só consideram os batizados. Eles não consideram os frequentadores, mas os batizados. Então, queridos, eu não estou falando uma igreja derrotada. Estou falando uma igreja vitoriosa, porque caminha firme naquilo que é realmente a promessa. E quando a gente pode começar a amarrar uma igreja na outra, construir pontes entre elas, é muito lindo. Eu recebi há uns tempos atrás um e-mail do Mohamed me dizendo: Ingrid, em Guiné-Conakry estão orando pela Kay. Os irmãos lá se propuseram a orar e jejuar pela Kay, que é aqui do Rio de Janeiro. Eles não a conhecem pessoalmente, mas eles sabem que é do corpo de Cristo. E também quando eu soube através do Mohamed que Guiné-Conakry ou República de La Guiné, realmente a ebola está matando muito mais do que a mídia pode anunciar, porque muitos não têm nem certidão de nascimento. Eles nunca existiram para a ONU nem para a humanidade. Eles nascem e morrem sem serem identificados. E a aldeia de Kegedu é uma aldeia onde tem a igreja, eu conheci irmãos de lá. Ela está realmente extremamente afetada, mas não se tem notícias até o momento de irmãos na fé em Jesus Cristo que foram afetados ou morreram. Deus está guardando a sua igreja como testemunho no meio de toda essa verdadeira peste que está assolando a África. E queridos, uma coisa que também me tocou muito o coração, quando a Europa agora, todos estão alvoroçados, porque isso realmente pode contaminar o mundo inteiro. E eu até me pergunto se não é uma das pragas de Apocalipse, não sei, não estou afirmando isso. Mas a Europa, Estados Unidos, está olhando com medo para a África, enquanto deveria olhar muito mais com misericórdia. África foi explorada, continua sendo explorada, o que ainda é possível explorar, mas agora estão olhando com medo. Deus tem permitido que isso chame a atenção do mundo inteiro. E quando nós olhamos também para o Iraque, com tudo o que está acontecendo, eu nunca fui ao Iraque, mas o Iraque é um país muito importante, sabem por quê? Não sei se todos vocês sabem, mas o Iraque é exatamente a localização aqui na Terra do paraíso. Sabiam disso? E esse paraíso está sangrando, esse paraíso está realmente trucidando os nossos irmãos. Será que isso não é um sinal realmente da volta de Jesus? Temos que ficar atentos sobre isso. Como é que nós sabemos disso? É só ver as limites dos rios estabelecidos lá em Gênesis. E por incrível que pareça, aquele Eufrates lá de Gênesis, ele aparece em Isaías e vai indo e aparece em Apocalipse. E fala que ele vai secar, permitir que os exércitos entrem em Israel. E se alguém entra ali na NASA, na página da internet, vai ver que o rio Eufrates está secando por causa de 7 canais. Por incrível que pareça, Isaías escreveu isso lá no capítulo 11. Então, Deus está no controle. Deus é Deus. E Ele sabe e Ele continua escrevendo a história e continua conduzindo o seu povo ao longo da história. Não é uma derrota. É uma caminhada que nós somos convidados a fazer parte. Então, no meio disso tudo, realmente esses últimos tempos eu pude ir para mais uma vez para a Colômbia, e Colômbia tem sido sacudida. Não sei se alguém aqui tem assinatura da revista Portas Abertas. Ela foi classificada como o 25º país de maior perseguição, ou seja, de toda a América, Norte, Sul, Centro-Oeste. A Colômbia tem sido assolada por uma perseguição. Não falo das grandes cidades. Infelizmente, as igrejas das grandes cidades não têm olhado com esse mesmo carinho para a igreja que sofre. No sul, dos indígenas, e no norte, entre os paramilitares e guerrilhas. E quando estivemos, era a primeira vez que eu ia ter contato com os indígenas da Colômbia. E com esse convite de Portas Abertas, nós fomos num grupo jovem interessante. A maioria, 21, 19, 23 anos, a não ser os dois pastores de 41 e eu de 56. Até brinquei, eu desconfio que vocês me levaram para ser a mãe da galera, né? Porque os jovens às vezes esqueciam aonde estavam e quando me olhavam, tá bom tia, a gente vai diminuir. Entrava no hotel a mil cantando, bem tarde da noite, eu só olhava e disse, tá bom, tia, já vamos parar. Mas foi muito gostoso e eu fiquei extremamente animada em ver jovens que poderiam estar em qualquer lugar, pagando um preço. E a maioria, um deles lá fazendo cachorro quente, fazendo negrinho, disse, imagina, tia, eu fazendo negrinho para vender, para poder... Lá, aliás, não é negrinho, né? Lá é brigadeiro, porque ele é de São Paulo. Para poder ir nessa viagem. Ninguém ganhou a viagem de graça. Não são as igrejas que pagam, muito menos a missão. Mas cada um batalhou e estavam lá. E nós tínhamos nos proposto a estar exatamente com os indígenas no sul da Colômbia. Os indígenas da Colômbia têm uma situação muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Porque existem duas constituições na Colômbia. Uma dos indígenas e outra do povo colombiano. Portanto, os indígenas estão absolutamente sob autoridade dos caciques, dos feiticeiros e toda a autoridade indígena. Por isso que quando eles são julgados nesse tribunal indígena, eles não têm nenhuma proteção do governo colombiano. O que ali é decidido, o governo acata. Hoje nós temos 5 pastores indígenas presos, condenados a mais de 20 anos de prisão. E um deles eu pude ver quando chegou um saco grande ali na missão Portos Abertos de Bogotá. E como a irmã estava arrastando aquele saco, eu disse, mas o que tem ali dentro de tão precioso? Eu disse, aqui tem cartas. A campanha de cartas que vem na revista Portas Abertas, eu tive o privilégio de ver a entrega de pacotes de cartas. Mais de 12 quilos de cartas. Vinda de todas as partes do mundo. Diferentes pacotes. Austrália, Polônia. Eu só vi esses 3. E o outro era da própria Inglaterra. E esses pacotes e cartas de irmãos de cristãos dizendo, nós lembramos de vocês, nós oramos por vocês. E para mim, queridos, essa é a derrota de Satanás, porque cumpre a oração sacerdotal de Jesus. Quando todos forem um, quando nós vivermos como corpo, juntos, nós derrotamos Satanás. Porque não adianta a distância, o povo de Deus pode se mover em oração. E por isso mesmo, então, nós vimos essa entrega para uma das famílias do pastor Jaime. 3 filhos do pastor Jaime estão lá naquele lar onde nós estivemos ano passado, onde algumas crianças são retiradas dos seus pais porque eles são grandes candidatos a serem sequestrados ou serem mortos. Ali onde nós estivemos com a Milena ano passado. E quando eles recebem essas cartas, eles se animam e realmente sabem, a igreja está orando por mim. Está lembrando que nós existimos. Então, estando entre esses indígenas, viajamos então 8 horas para o sul de Bogotá e chegamos lá, já de saída, no café da manhã, nós ficamos sabendo que a nossa chegada já tinha causado transtornos, entre aspas, para o casal líder. Eles já foram visitados pelos perseguidores e perguntaram o que eles estavam fazendo com os estrangeiros, o que nós estávamos fazendo lá. E ali é a hora de dizer, é a igreja do Brasil que tem vindo, e isso é o motivo deles não serem simplesmente exterminados. Porque eles sabem que se matam simplesmente aqueles cristãos, muitos outros países vão se manifestar. O que mantém a igreja perseguida viva é a comunhão exatamente com outros países, com a igreja de outros lugares. A mesma coisa foi em Cuba, a mesma coisa continua sendo com Irã, com Iraque, em qualquer outro lugar. No Irã, o testemunho de 2 irmãs que foram presas porque estavam evangelizando crianças. 5 anos, 8 anos de condenação. E elas não foram eliminadas porque chegaram mais de 20 mil cartas de uma vez só. E aí os guardas, elas não receberam nenhuma carta em mãos. Mas toda a prisão ficou extremamente assustada e os guardas abriram os pacotes e começaram a ler as cartas. Diz, mas quem são vocês para que pessoas lá do outro lado sabem que vocês existem? E aí veio só o testemunho, nós somos da igreja de Cristo, nós somos da família de Deus ao redor da face da terra. E vários daqueles guardas se converteram. Então Deus tem o seu modo estranho, diferente de nós. Voltando aos indígenas, naquele domingo, então nós passamos juntos. Eu vou mostrar umas fotos. Aqui para vocês terem uma ideia, onde eu estou mostrando com o dedo, ali no meio é Bogotá, ali então é onde nós estávamos, numa região chamada Alto Cauca. Todos esses pontos vermelhos aqui embaixo é onde os indígenas mais são perseguidos. Lá em cima é outra região entre os paramilitares. E no meio, por isso que vocês podem ver, no meio das grandes cidades, Bogotá, Medellín, Cali, é onde a igreja não sofre nenhum tipo de perseguição, a não ser retaliação, e por isso que não se movem. Então nós estávamos ali, pode passar? E o nosso objetivo principal era exatamente animar os irmãos, estar com eles e colocar que nós somos realmente o povo de Deus. Pode? Tá. Bom, saiu da ordem, mas tudo bem. Isso aqui é um momento que nós estivemos juntos, então todos esses indígenas são líderes e pastores. Eles são de 5 aldeias diferentes, todos Nassas, é da mesma etnia, mas de aldeias diferentes. E esses irmãos vieram para esse local para aprender, eles fazem tipo uma escola bíblica, precisam estudar muito para que possam receber de novo o material. E o prêmio de uma gincana que foi feito era tomar um sorvete. Eles não sabiam no início, mas todos se envolveram, do mais novo ao mais velho, querendo aprender, dançando junto, tendo comunhão. Alguns nunca tinham se abraçado. Porque entre as aldeias, eu estou falando de cristão, gente. Então é tipo Viamão e Alvorada, sendo que Viamão atacou Alvorada e matou gente de Alvorada. No meio disso são irmãos. Quem atacou, é claro que não foi a igreja, mas de repente os irmãos, podem mudar. Eles atacaram e agora estão ali como irmãos e se abraçam. Isso aqui, então, nós estávamos juntos, cada um ganhava o seu pratinho com um peixe. Essa irmã é esposa de um pastor que está, eu digo com a cabeça prêmio, está sendo condenada à morte pelos indígenas. Lembrando que esses irmãos não são perseguidos pelo governo, eles são perseguidos pelos seus próprios, porque eles deixaram a tradição da sua família. A primeira fase começou quando eles foram desalojados, houve um terremoto. E eles foram desalojados. Depois teve ainda uma avalanche. O diabo fazendo de tudo para destruir a igreja, né? E nessa avalanche, de novo, eles foram retirados do seu território e enxertados em outros territórios. E ainda mais, quando entregaram a vida a Jesus, então foi a gota d'água. São expulsos das suas aldeias. Muitos já foram assassinados, escolas queimadas. E quando essas crianças, filhos de cristãos indígenas, eles não têm direito à escola, não têm direito a atendimento médico, por isso que nós fomos para ajudar. E essa irmã, ela é esposa de um professor que se dispôs no meio de uma aldeia fazer uma pequena escola. Eles sentam em tocos, apenas com palha, e ali é a escola, para que essas crianças recebam algum ensino. E o que mais, por que eu coloquei essa foto? Eu, durante a semana, de segunda a quinta, eu estive com as irmãs ajudando na cozinha, porque como na área da saúde, quando estava tudo tranquilo, eu ajudava ali, e foi um momento precioso de compartilhar. Essa irmã e a outra, esposa do pastor, também ameaçado de morte, em nenhum momento elas se queixaram ou disseram, olha, nós estamos em uma situação de risco, olha, cuidar, ou nos dá alguma coisa, nós precisamos disso. E eu fiquei extremamente impactada quando eu vi como eles moravam. Nem uma queixa. Palavras de gratidão, de alegria, porque Deus estava salvando o povo. Pode seguir. Então a comida também era um desafio, mas foi, eles sentavam no chão. Esse primeiro aqui é um pastor, aquele lá de camisa azul é um pastor, os outros ainda são estudantes junto com as suas esposas. E depois nós trocamos um dia, nós sentamos ali e eles sentaram à mesa. E foi um desastre. Nossa, turmas viraram o prato, viravam os copos. Aí eles disseram, viu, como vocês não sabem comer do jeito que nós comemos. E voltaram a sentar ali nesse lugar. Pode ir. E quando nós estávamos juntos, sempre era uma expressão de alegria. Essa senhora de verde ou de branco, esse é o casal na revista Portas Abertas, estão com os nomes trocados. Essa é Maria Tereza Evangelista, ele, o nome dele é Evangelista. Esse casal tem sofrido todo tipo de ameaça, porque eles são os líderes dos cristãos dessas aldeias cristãs. E ela, quando estávamos juntos na ceia, ela nos abraçou e disse, Ingrid, não te preocupa, nós estamos preparados para morrer, mas nós gostaríamos de preparar outra liderança para continuar servindo a igreja. Esse rapaz de azul, 24 anos, o Andrés, é funcionário de Portas Abertas, também já tem a sua boa ficha de ameaças de morte, porque eles, como sendo da igreja de Bogotá, têm apoiado aqueles indígenas. O lema dos indígenas é erradicar o cristianismo no meio dos indígenas. Pode? E nós levamos então material para a escola. Esse aqui é o professor Antônio, que está sentado na cama. Ele está recebendo quadros. Nós compramos cadeiras para ele poder equipar um pouco. Pode equipar um pouquinho a sua escola, porque para que ele pelo menos tivesse alguma chance. Pode tentar. Alguma chance de ensinar essas crianças. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um pouco da vista das montanhas da Colômbia. Ali nos morros, aqui nessa região é plantação de café, tá? A região da maconha vem depois, pode ir. E é aqui que os nossos irmãos então vivem, e nós passamos, depois de passar uns dias com eles, animando, abraçando, estando junto, em louvor, nós fomos visitar a aldeia deles. Pode mudar. Pode mudar também. Isso é só para mostrar a unidade. E quando no culto com ceia, aqui de novo casal, pode ir. Quando nós comunicamos durante a ceia de que irmãos de outros países, como por exemplo da igreja de Cuba, da igreja da África de Guiné e Guiné-Conakry, estavam orando por eles, eles começaram a chorar. Quer dizer, nós não estamos sozinhos. Tem mais gente sabendo da nossa história. Eu disse sim, tem mais gente. Espera que eu não estou com o computador aqui para ver as cartas de ânimo, tudo que eu tinha recebido dos irmãos de Cuba. Pode ir. Para que eles se sentissem animados. Bom, aqui durante a ceia sempre é um momento muito especial, pode ir, onde nós realmente expressamos aqui então a nossa equipe, junto com os pastores e junto com a equipe de Portas Abertas, pode ir. Foi um dia muito especial. Esse é o filho e a nora, essa moça agora, essa jovem senhora já ganhou o bebê, pode ir. E esse rapaz já tem a sua história, ele foi atacado, ele tem cicatrizes enormes, que ele foi atacado por ser filho do pastor que ajuda a escola. E ele é responsável pela escola bíblica. Pode mudar. Aqui nós estivemos, esse pastor lá atrás, camisa listrada, branco e ela de verde, é uma igreja local próximo de onde são as aldeias, onde estão os indígenas perseguidos. E a nossa esperança e oração é que a igreja, as maiores igrejas de Colômbia, a igreja livre, vamos dizer assim, dos brancos então, que essa igreja realmente se envolva e abrace esses irmãos com suas necessidades. Muitos não querem se envolver com medo de retaliação. Pode ir. E essa cidadezinha é ali que vivem também aqueles que estão perseguindo a igreja. Ok. Aqui nós estamos em Potrerito, é a primeira aldeia que nós visitamos, e essa foto eu coloquei, estão vendo lá atrás aquele irmão de camisa azul, ele filmou todo o culto. Eu achei muito estranho, um índio, irmão nosso, filmando, gravando tudo que a gente falava, ele chegava perto e gravava. Eu fiz a entrega do material da escola, e a Margarita só me disse: Ingrid, diz para eles que vocês não estão trazendo dinheiro, que vocês estão trazendo material escolar. E eu disse isso depois de descobrir. Ele era um enviado dos perseguidores. E eles gravaram absolutamente tudo. Pode passar. Tudo o que nós falamos. Para querer usar contra os irmãos. Bom, aqui essa foto que eu coloquei que foi um grande desafio. Eles prepararam o almoço muito rápido. E nós acabamos comendo a galinha que estava crua. Então comer galinha... Pode passar. Comer galinha crua foi realmente um dos maiores desafios para nós. Coitadinho, sim, alguns jovens lá que estavam, chegavam a estar roxos e pálido, mas comeram tudo, deu certo. Aqui é uma das escolinhas, pode passar? A escolinha de, não do professor Antônio, de um outro professor. Agora estávamos indo para outra aldeia. Essa aldeia é muito especial. Quando chegamos já esses cartazes, todas as crianças, todos eles nos esperando, 128 irmãos que foram expulsos das suas terras, da sua aldeia, por serem cristãos. Desde irmãos idosos de 80 e poucos anos até crianças. Pode passar? E nos receberam com cartazes, às 3 horas da tarde, ninguém tinha almoçado porque estava nos esperando. Só que nós tivemos que almoçar de novo. Pode ir. E também foi bastante duro para nós em termos de comida, mas não esquecendo que eles nos ofereceram o que eles tinham de melhor. E essa aqui é a aldeia, essa aqui são as casas deles, pode passar? E quando nós ficamos vendo esse lugar, gente, isso é a beira de um precipício. Vocês vão ver, fiquem bem gravado com essas imagens, pode ir? Pode. Esse aqui é o pastor, quando ele me mostrou a casa dele, e quando eu lembrei que nenhuma queixa do que estava acontecendo, realmente me deu um nó na garganta. Quando chove, eles têm que erguer todas as coisas porque a água leva tudo embora o que eles têm. Pode ir? E essa terra, esse local aqui é emprestado de um homem, de uma mulher, aliás, não convertida. Ela cedeu esse espaço para esse povo ficar ali. Essa cerquinha eles fizeram porque ali onde termina a capina, gente, começa o precipício. E não é 30, 40 metros, é um precipício, pode ir. Bom, essa é a cozinha, eu fotografei rapidamente do pastor porque eu fiquei constrangida, pode ir. Em tirar muitas fotos. Vocês estão vendo aquele ponto verde lá em cima? Aqui nós estamos indo pelas estradinhas e quando me disseram aquilo lá em cima é a aldeia, eu disse, mas que aldeia? Então, estão vendo o precipício? E a frase que eles usaram, eles cantam aquele hino, estou seguindo a Jesus Cristo. A maioria conhece, né? Daí uma parte diz, atrás não volto, não volto não. Aí o pastor brincou, e realmente nós não temos como voltar atrás, porque até mesmo se a aldeia for atacada, nós não temos para onde fugir. Então que se cumpra a vontade de Deus. E ali eles estão, pode ir? Essa estradinha, eu tirei essa foto quando estávamos lá embaixo naquela ponte. Aqui o almoço, isso, pode ir. Esse é o almoço, mais uma vez, com eles. Até mesmo as florzinhas eles tinham trazido da cidadezinha de La Plata para nos honrar. Pode ir. E nós chegamos à conclusão que o frango é onipresente, porque onde a gente chega, ele já chegou antes, ele já está lá, né? Era sempre frango. Esse lá atrás é o pastor, pastor Plácido. Ele está substituindo o pastor que em agosto fez um ano foi assassinado. Porque eles proibiram, ele não parou de pregar o evangelho, então simplesmente eliminaram ele. E esse irmão estava perdido do restante da aldeia. E naquela semana eles tinham se encontrado numa outra praça, num outro lugar, numa cidadezinha próxima. E foi uma grande festa, só que era mais 5 bocas para comer e viver no mesmo lugar. Pode ir. Aqui as crianças, vocês podem ver que alguns ainda têm o uniforme que eles usaram ano passado na escola. Mas como os pais se converteram, não tem mais escola para eles. Não tem espaço nesse lugar para fazer uma escola. Pode ir. Eles fizeram esse lugar como um templo. Bom, isso aqui é o banheiro. Confesso para vocês que nunca fui num banheiro com tanto tremor nas pernas. Porque menos de 1 metro começa a queda do precipício. Do outro lado só tem um pedacinho pequeno de um plástico. Então o vento era uma maravilha. Eu conseguia ver toda a paisagem porque o vento levava aquilo tudo. E a menos de 1 metro. E ali tem pessoas idosas. Não tem escolha. Pode ir. E ainda assim, é um povo que ama ao Senhor. Aqui vou parar só um minutinho. Porque quando nós voltamos lá para a cidadezinha chamada La Plata, e os jovens, e bem interessante, nós fomos uns caminhãozinhos, assim, diferente, né? Excelente transporte. Os jovens começaram a cantar, de vez em quando eles gritavam, porque eles estavam apavorados da estrada que nós estávamos subindo. E venceram o medo realmente no clamor, até mesmo o enjoo, né? Mas quando nós voltamos para a cidadezinha, no sábado de manhã nós fomos fazer compras para aquela aldeia, para aqueles irmãos. E quando chegamos lá, estão fazendo as compras, eu fui com a esposa do pastor, a Maria Tereza, e outros com a outra equipe, fazendo as compras, de repente, do meu lado, e era roupa íntima, calcinha, toalhas, coisas básicas. Alguém se colocou do meu lado, e eu pensei, mas que falta de educação, porque o homem estava tão perto de mim, que eu não conseguia me erguer de onde eu estava acrocada. E aí veio a moça de portas abertas, a Ellen, e me disse, Ingrid, rápido, esse é um dos espiões dos perseguidores, Cabildo, ele chama ele. E ele saiu rapidamente, eu levantei, fiquei de lado para tentar, então, rápido, ensacar. Maria Tereza estava muito assustada, a gente via isso. E quando eu estava de novo agachada, contando as toalhas, botando dentro do saco,
E eu levantei, veio um homem, ficou bem de frente. E eu sabia que aquele homem era do inferno, porque a reação que eu tive foi simplesmente incrível. Eu nunca senti isso na minha vida. Esse era um dos consagrados pelos pajés para eliminar os cristãos. Ele que destruiu a aldeia dos cristãos, ele que destruiu a igreja, e ele participou, sequestrou e participou da morte daquele pastor nesses últimos anos. E de repente eu estava frente a frente com aquele homem. Eu gostaria de esquecer aquele olhar. Mas por outro lado, eu não quero esquecer, sabe por quê? Porque é isso que os nossos irmãos passam cada dia, queridos. Não é um momento, é sempre. E mesmo assim saímos de lá, aí ele ficou me olhando um tempo que na verdade ele queria descobrir de que país eu era. E eu continuei falando espanhol e eu acho que deu para... Mas enfim, saímos de lá, ele saiu de dentro da loja rápido, correndo, toda a loja estava nos olhando, todo o pessoal dali, porque eles sabem o que significa. A Maria Tereza só disse, nós temos que sair daqui imediatamente. Saímos, fomos pro hotel, todo mundo bem juntinho, grudadinho, se pega um tem que pegar todos, né? Ou se atinge um tem que atingir todos. Fomos pro hotel, passamos o dia, na hora do almoço nós estávamos, almoçamos só às 3:30 da tarde para tentar sair fora do horário que eles poderiam nos seguir, ou sei lá, mas não adiantou muito. Estávamos sentados almoçando e ele estava de frente para a estrada e na minha frente estava o casal e de repente passa uma caminhonete, ela vem descendo e era fácil de reconhecer, 15 pessoas ali sentadas, e a caminhonete freou na frente, todos pararam. E eu confesso, queridos, quando ele levantou aquela mão, eu achei que seria o fim. Mas Deus nos guardou. Nós somos imortais, até Deus cumprir o seu propósito na nossa vida. Nunca esqueçamos isso. Claro que o arroz congelou na garganta, mas ele levantou a mão assim, e nos mostrou para o restante que estava dentro da caminhonete. A Maria Tereza e o evangelista ficaram de cabeça baixa e nós só rápido vamos sair daqui porque eles tinham nos localizado. Voltamos ao hotel, ficamos lá o restante do dia chorando, orando e aí a Maria Tereza também me disse uma frase. Porque claro, eu fiquei muito, abracei ela e ela disse, Ingrid, não te preocupa, nós estamos preparados para morrer. Mas se ficarmos presos, não nos abandonem. Aquela palavra, aquela frase... calcou fundo no meu coração, não nos abandone. Seguimos, nós voltamos e eu soube, assim que eu cheguei no Brasil, que dois irmãos daqueles que estiveram conosco, Portas Abertas não quis nos identificar quem são, eles foram presos, na retaliação por terem recebido ajuda de estrangeiros. Não é o casal, são outros, nós não sabemos exatamente quem. Então, queridos, orem por esses irmãos. Rapidamente, ainda quero ir para o norte. A equipe voltou para o Brasil e eu confesso para vocês que foi difícil a despedida, porque na verdade eu estava louca para voltar também. Eu confesso. Eu estava cansada, com medo, assustada, porque nunca tinha visto tão perto o perigo. Mas eu sabia que ao norte, entre os paramilitares, eles estavam esperando. Medardo e Luz Mari são dois casais de pastores. Aqui eu já estou em Corinto. Depois de Monteria, Corinto é o pico daquele triângulo da morte, quem já me ouviu em outra vez. Aqui é o local-chave de perseguição, porque ele está muito próximo de grandes acampamentos dos paramilitares. Aqui, de novo, o problema não é o governo, são os paramilitares. Pode seguir? Esses casais vieram de moto, e eu fiquei muito feliz em reencontrar, e o que todos diziam, Ingrid, você voltou? Aqui não é um lugar de turismo, e você voltou por nossa causa. Disse, eu voltei por causa da igreja. E eu trago abraços da igreja e trago o recado de que os irmãos estão orando por vocês. Pode ir. Neste lugar, Corinto, lá atrás, um daqueles de camisa branca, eu não sei qual deles, uma semana depois, foi assassinado. E mais um outro que não está na foto. Quando eu já... A outra vez já houve assassinatos, depois que nós saímos, eu disse para o Medardo, não é pior quando nós voltamos, parece que é pior, porque cada vez que a gente sai de lá, irmãos são assassinados de novo, ele foi muito rápido na resposta. Se não, Ingrid, ao contrário, porque vocês vêm aqui, nós sabemos que temos comunhão, que vocês estão orando por nós, é que nós permanecemos firmes, independente do que aconteça. Então, seguindo... Bom, nós passamos por rios e as estradas não são nada fácil. Uma grande aventura, né? Pode ir. O Medardo cuida de 7 regiões, 245 pastores, e ele me levou em 5 regiões. Aqui é um deles, e as crianças não sabiam o que estava fazendo ali, mas era um desfile da independência. Pode ir. E aqui é também um local, tipo um seminário bíblico, onde os irmãos vêm das montanhas, em mulas, motos mais diferentes, e vêm aqui estudar juntos por uns dias e voltam, quando eles passam na prova, voltam com novo material. Pode ir. Essa então é a cozinha. Aqui são alguns dos 5 pastores lá atrás. O Andrés, a gente está conseguindo ajudar para que ele seja o supervisor das provas, das aulas. Esse rapaz tem uma história muito grande no meio dos paramilitares. Como filho de pastor, ele agora formado pastor, sofre também retaliação. Pode ir. E ali então o pastor entregando as provas, e eu disse para alguns irmãos, eles levam o livro lá, que está lá atrás, e outro menor que eles têm que preencher, são 100 questões para 3 meses. E se eles passam nessa prova, eles recebem novo material. E confesso para vocês que eles me falaram coisas de Atos dos Apóstolos que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei, meu Deus, e a gente achando que está indo para ajudar. Na verdade, só aprende. Ok. E quando esses irmãos nos dão a mão, e era uma mão calejada do trabalho. Trabalho muito duro na lavoura. Eu disse, eu não vim até aqui para ganhar um aperto de mão, eu quero um abraço. E era um momento muito especial. Aqui nessa reunião, esse pastor, essa é uma região, não tenho como contar para vocês tudo o que aconteceu. Nós passamos com o carro num local, num posto de observação. O Medardo foi bem devagar, baixou os vidros, ele disse, Ingrid, fica só olhando para eles, não faz nada. E não te move, então bem devagar, daí a gente recebe a licença para entrar naquela região. Esse pastor disse, pastor Medardo, eu sei que o senhor não mente e eu não estou dizendo isso, mas eu tenho que confessar publicamente, eu tinha dúvidas que a igreja no Brasil realmente sabia que nós existimos. Agora, revendo a Ingrid, ela voltou para nos ver. Eu sei que é verdade e nós estamos orando pelo Brasil. Pode ir. Aqui é a hora de ir embora. Eu ria, brincava com eles, mas depois eu confesso que eu me retirava. Homens que andam 3-4 horas de mula, outro pode ir, outro de moto, para virem aprender a palavra de Deus. Pode ir. E eles voltam felizes. Esse irmão em especial disse, eu estou ansioso para chegar na congregação e amanhã, não pode ir, amanhã eu vou compartilhar um pouco do muito que eu aprendi aqui com vocês. Pode ir. Eles estão indo, então, com as mulas, pode ir. Aqui a outra região que a gente foi, Medardo, esse de camisa listrada aí. Ele teve seu irmão assassinado, também pelas guerrilhas. Agora é o cunhado dele que foi assassinado. E aqui, então, pode ir. Um outro desafio. Fazer uma brigada médica naquelas regiões muito pobres, onde não tem posto de saúde, não tem delegacia de polícia, nada disso, mas a igreja vai, e por causa do testemunho que o Medardo tem nesse lugar, irmãos vão, passam o dia lá, médicos, mas também profissionais não convertidos, vão junto para estarem ajudando. Essa irmã de azul é uma empresária, ela doou todas as medicações, essa de azul é uma médica que também nos ajudou, pode ir. E só pelo fato, pode me dar, pelo fato dela ser empresária, o marido que não é convertido exigiu a presença de proteção policial. Isso nos trouxe, eu digo para nós, porque eu estava junto com o Medardo, um tremendo problema. O Medardo teve que se reunir com o comando dos paramilitares para comunicar que nós não estávamos indo com a polícia para atacar eles ou prender, nós estávamos indo para poder ajudar a população. Pode ir, isso aqui é o atendimento. Eles montaram os consultórios com roupa de cama, com toalha de mesa. Nós tínhamos andado quase 3 horas. Essa médica oftalmo não é convertida. Levou todo o material dela e por R$30 ela fazia a consulta completa e levou 3 caixas de óculos para aqueles que precisariam óculos. E entregou o óculos. E tudo isso a gente pôde fazer com as doações que eu levei. Pode ir. Aqui, então, era a fila, estava difícil de controlar, pode ir, porque não era só para a igreja, era para a população, pode ir. E aqui, só que a entrega da cesta básica, que foi comprado com o dinheiro das doações, foi entregue somente para os irmãos da igreja, porque não tinha o suficiente, eram 50 cestas, pode ir. Então eles vinham de todas as formas, ali era o nosso caminhão, os policiais ficaram ali. Eu também não disse nada que eu era brasileira no início, porque senão iam achar que era por minha causa, né? E eu realmente não preciso. Pode ir adiante? Aqui então as pessoas chegando e eu estava muito indignada porque ninguém usa capacete. Eu disse, gente, mas vocês andando naquelas estradinhas, eu conheço as veredas. E eles disseram, Ingrid, se você usa capacete, você já morre na entrada. Porque eles, os paramilitares, têm os seus postos. Se eles não identificam quem está entrando, eles simplesmente matam. Depois eles dão uma olhada, ah, foi um engano. Tem várias histórias assim, pode ir. É real, gente, não é brincadeira. Esses aqui são irmãos, aquele de camisa verde não é convertido, passou o dia conosco suando, passando as dificuldades, mas por causa do testemunho da igreja. Pode ir. Eu creio que, só para vocês terem uma ideia, então esse Medard e Luz Mari, na casa da missão onde estávamos, é a casa onde eles estão morando. Então gostaria só de pedir para vocês de estarem orando por essa igreja. E a alegria deles em saber que vocês lembram deles, que eles são lembrados. E mais uma vez eu digo, gente, não é uma igreja coitadinha, pobrezinha, porque eles têm experimentado a graça de Deus. Muita lágrima, muita dor, mas ainda assim cheios da presença do Senhor. E a gratidão deles é algo assim que me impacta. Já me disseram, Ingrid, não vale a pena mandar o dinheiro para eles. Eles precisam de tanta coisa, precisam de Bíblias naquela região, precisam de tanta outra coisa. Mas, queridos, quando eles te abraçam e digam, você voltou, aqui não é um lugar de turismo, mas você voltou, só para dizer que a igreja continua orando, vale a pena. Então, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos realmente esse empenho de aqui no Brasil olhar ao nosso derredor e não deixar que dificuldades, que medo nos impeçam de caminhar. Estava só comentando o pastor Erasmo. Hoje de manhã, perto da casa da Zaira ali, do prédio, ela deve ter escutado. Os tambores de um centro de Umbanda tocaram a noite toda. Até às 7 da manhã. Quando eu levantei às 6, ainda estavam tocando. Nós temos que nos levantar como igreja, queridos. Ter uma atitude, não ir lá destruir as coisas, mas ir diante do trono de Deus. Nós não podemos concordar com isso. E eu tenho visto, sim, grande movimento nos centros de Umbanda. E eu creio que é pelas eleições do Brasil. Nós, como igreja, temos o poder em nossas mãos para mudar a história. Vai depender exclusivamente de nós. Posso orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. E acima de tudo, Senhor, toda honra, toda glória é somente tua, Senhor. Porque o teu sacrifício naquela cruz é que nos uniu. É que nos trouxe, Senhor, essa revelação de que somos um povo, somos uma igreja. Tanto faz em qualquer lugar do mundo. Não há distâncias que nos separaram porque tu derrubaste as barreiras, Senhor. E lembramos também dos nossos irmãos indígenas aqui no Brasil que sofrem a perseguição porque querem destruir o teu nome, o teu testemunho no meio do teu povo, Senhor. E nós nos unimos, Pai, em unidade como um grande exército guerreando contra o inferno, Senhor, e dizendo que nós aceitamos somente o teu propósito perfeito, Jesus amado, sobre a tua igreja, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Porto Alegre, sobre este bairro Partenão, Senhor. Ó, Senhor, sabemos que é o bairro que concentra o maior número de casas de Umbanda, pois nós declaramos que tu és o Senhor sobre o Partenão, tu és o único exaltado neste lugar. Senhor, nós estamos aqui, tomamos posse deste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Move-nos como igreja, Senhor, para que realmente assumamos a nossa posição. Mas também clamamos, Pai, por nossos irmãos que neste momento sofrem todo tipo de perseguição. Os que neste momento estão enterrando os seus mortos, Pai. Aquelas mulheres que foram vendidas como escravas sexuais, Pai. São nossas irmãs, Pai. Nós clamamos, sustenta-os em Ti. Que nesse momento possam sentir o calor de um abraço, Senhor. Fortalece a Tua igreja onde ela estiver, Senhor. Aqui no nosso Nordeste, no nosso Amazonas, Pai. Em qualquer lugar, a Tua igreja, Senhor. E nós declaramos que com alegria olhamos que as dores do parto estão aumentando, porque em breve Tu virás. E Tu vais, Senhor, recolher a Tua igreja. E nós queremos ser encontrados dignos e estar na Tua presença. guarda-nos, obrigado pela liberdade, obrigado pela Bíblia que temos em mãos, Senhor, por esse presbitério que nos acolhe, o pastor Erasmo que está junto conosco, Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.